O presidente chinês Xi Jinping fortaleceu sua liderança no país após o Congresso do Partido Comunista confirmar seu segundo mandato de 5 anos. Segundo a análise da BBC, Xi Jinping foi elevado ao mesmo status de Mao Tse-tung, fundador da República Popular da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Números do governo federal registram valores de mais de 58 bilhões de dólares nas trocas comerciais realizadas ano passado. O que esperar dessas relações nos próximos anos? Coordenador do ProÁsia, Programa de Estudos Asiáticos da Universidade de São Paulo, o professor Gilmar Maziero faz esta avaliação. Professor, o Brasil terá eleição presidencial no ano que vem. O que é possível prever nessa importante parceria com a confirmação da liderança de Xi Jinping?
Previsões são coisas realmente difíceis de serem feitas, mas nós devemos seguir uma tendência de que a China nos aciona e nós não acionamos a China. Seja qual for o novo presidente, a China vai continuar sendo um grande consumidor dos nossos produtos agropecuários e minerais, e o Brasil um grande fornecedor, não resta a menor dúvida. E o presidente, seja ele qual for, pelo quadro que se apresenta em termos de candidatos, não deverá mudar essa situação de que nós sempre reacionamos a China e não temos nenhuma política mais proativa em direção àquele grande mercado consumidor.
A crítica do senhor, portanto, é que poderia ser mais explorado?
Ah, certamente, certamente. Nós ainda continuamos num passado, talvez até glorioso, de relacionamentos com a Europa e com os Estados Unidos e não estamos percebendo ou dando a devida atenção ao grande dinamismo do leste asiático. Esse dinamismo, hoje impulsionado pela segunda maior economia do mundo, que em termos populacionais segue sendo o país mais populoso do mundo e o que apresenta estratégias de desenvolvimento econômico até o momento mais eficazes de que todas as demais estratégias dos países que buscaram industrialização. A China tem se industrializado mais rapidamente que os demais e em maiores taxas de crescimento econômico que os demais num curto espaço de tempo.
E aí o Brasil poderia oferecer mais do que as commodities, é isso, professor?
Certamente, o Brasil não é só commodity. Nós industrializamos a nossa economia nos últimos anos, obviamente, apesar de que nas últimas 2 décadas um processo de desindustrialização se acelerou, mas nós sim temos nichos de capacitação que podem ser melhor explorados. Um exemplo rápido é o desenvolvimento de medicinas tropicais. Nesta faixa, nós somos imbatíveis e não exploramos devidamente em termos de volume de que o mundo absorveria. Né? A informática, a nossa informática, o nosso TI também é bastante bem desenvolvido e reconhecido pelos demais como sendo assim. Dessa maneira, alguns setores poderiam ser melhor alavancados, melhor impulsionados para estarem mais presentes no comércio internacional brasileiro.
Professor, alinhamentos ideológicos com a China são bem-vindos, pensando nessa eleição presidencial no Brasil no ano que vem, ou essa relação comercial acaba deixando isso um pouco de lado e a própria dinâmica, como o senhor ressaltou, da economia chinesa?
Eu tenho a impressão que após a queda dos muros, apesar de que outros estão sendo levantados, né, as ideologias perderam força no mundo. As dicotomias antes mais claras de direita, esquerda, centro, progressistas, ortodoxos, né, perderam bastante força e o mundo, em geral, se tornou muito mais pragmático. E esse pragmatismo, né, é que vem acontecendo com muita força na China. Né? Inclusive a China, contrariamente ao que falam vários analistas ocidentais, vem buscando um modelo próprio de desenvolvimento e, obviamente, copiando de todos os demais, mas não definindo este ou aquele modelo como o que deve ser seguido. Então, se nós queremos entender a China, temos que percebê-la como um país muito dinâmico e que busca, no seu pragmatismo, encontrar soluções para resolver os seus problemas. E tem feito isso com bastante eficácia. As estatísticas são muito nebulosas, mas nas últimas 4 décadas, né, a China colocou mais de 400 milhões de consumidores num sistema capitalista ou socialista de consumo, como cada um quiser, que para eles, chineses, é um sistema socialista com características chinesas, agora inaugurando, segundo o discurso do Xi Jinping, uma nova era. O que vem a ser esta nova era é difícil a gente saber. Precisamos de um distanciamento histórico para poder ter uma avaliação mais precisa do que vem a ser. E comparações da liderança do Xi Jinping com as de Mao, feitas pela BBC, são normais, cabíveis, mas inapropriadas. Inapropriadas porque Mao foi um revolucionário, Mao construiu a revolução e Mao deu início aos primeiros anos gloriosos, como eles gostam de chamar, da revolução. Por isso que, com todas as transformações que Xi Jinping idealizou e liderou, não obscureceram a figura de Mao.
Professor Gilmar Mazieiro, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, obrigado por suas análises.
Obrigado a você.
Fábio Rubira, para a Rádio USP.